estão perdidas, sem esperança. E o teu amor faz a diferença. Por isso que eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Betânia, seja bem-vinda, minha querida. E essa linda, quem é você, minha filha?
Esther, minha filha.
Esther, seja bem-vinda, Esther.
E esse aqui é o Daniel, meu neto.
Oi, Daniel. Tudo bem? Beleza? Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
E a lembrancinha da Tiene?
De quem?
Da Tiene, dos papais.
É mesmo, obrigado, querida. Olha, por favor. Teve mais uma lembrancinha, essa aqui foi da escola dominical, tá? Entrega para a Ravena agora, porque eu vou ter que entregar para a Débora. Glória a Deus. Mais uma vez, quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos neste humilde lugar para falar das coisas concernentes à palavra de Deus. Não estou aqui para inflar o seu ego. Não estou aqui para te fazer feliz. Mas eu estou aqui para trazer algumas soluções para a sua vida. Eu invisto na sua vida eterna e não na sua vida terrena. O que acontece é que quando nós investimos na nossa vida eterna, a palavra de Deus diz que Ele nos acrescenta coisas. Os bens do Senhor, eles vêm ao nosso encontro, porque nós buscamos ao Senhor não no caráter de troca, mas no caráter de complementação. O Senhor, Ele sabe que você precisa. Se tem alguém que sabe que você precisa, chama-se Deus. Eu não sei, eu posso deduzir, mas Ele sabe. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos meditando no Evangelho de João desde o ano passado. Nós acabamos o capítulo 7, começamos em fevereiro, né, Titia? Fevereiro nós começamos o Evangelho de João, capítulo 7. E nós finalizamos há dois domingos atrás, então nós estamos alguns meses. Esse João capítulo 8 tem cara que ele vai ser um pouquinho mais rápido. Mas vamos deixar o Senhor falar e nos instruir. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus dá atenção ao que merece importância. Nós tratamos bastante sobre esse assunto na semana passada. Em você deixar de gastar energia em algo que não é importante. Recursos financeiros, tempo. Esses são alguns elementos que muitas vezes nós usamos sem pesar, sem olhar para o futuro e nós temos consequências em relação a isso. Existe uma lei na física que diz que toda ação tem uma reação. Quer dizer para você que cada decisão que você toma, cada ação sua tem uma consequência, que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser a curto prazo, ou ela pode demandar toda uma vida. Quando despendemos energia em ações que não são importantes, naturalmente, quando situações que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida fogem do controle, nós estamos cansados. Não há essa falácia, não há essa mentira que depois que você entra no cristianismo você não tem mais luta. Quem fala isso é uma pessoa que está querendo simplesmente te enganar. Pelo contrário, as lutas elas são mais acirradas porque você começa a não aceitar qualquer coisa. Edilene hoje de manhã falou assim: pastor, e como é que faz quando a gente se vê cada vez pior? Esse é um sinal de cristianismo. Se você acha que está tudo bem na sua vida, ó, agora eu vou me sentar e vou me regozijar. Cuidado. Cuidado. Alguma coisa está errada. Cristão tem uma marca que chama-se cruz. Jesus Cristo não está em nenhum versículo dizendo. E disse Cristo, você pega o seu algodão doce e me siga. Não existe isso. Mas pegue a sua cruz. Eu não prego um evangelho de você ficar para baixo. Eu estou pregando um evangelho para você de realidade. Porque a pior coisa que tem é você ser pego de surpresa. E isso eu não quero que você seja pego. Por isso que a gente tenta falar para você a verdade. O verso que ficou da semana passada foi João capítulo 8, verso 7 e 8, que diz: como insistissem com suas perguntas, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus Cristo conhecia o intento daqueles homens. Ele sabia que aqueles homens eles queriam criar alguma contenda em uma situação. Ele tinha muito mais coisa para pensar do que dar atenção àqueles que queriam criar confusão. Ele sabia da intenção dos seus acusadores e ele optou não dar atenção a eles. Eles que buscavam a sua vergonha saíram envergonhados. Devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, que Ele nos guardará e nos dará direção em tudo. Que possamos gastar as nossas energias com Cristo apenas naquilo que é importante. Quero dizer para você que a palavra de Deus tem como título hoje Jesus, a luz do mundo. Pastor Paulo não é a luz do seu mundo. O seu pai não é a luz do seu mundo, o seu marido, a sua esposa, o teu trabalho, o seu dinheiro, as suas posses, o seu emprego, a sua aposentadoria, nada disso é a tua luz. A luz chama-se Jesus. O único que não vai te decepcionar chama-se Jesus. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 12 em diante. Do 1 ao 11, nós tratamos do relato da mulher adúltera e agora nós vamos começar a falar sobre Jesus, a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 em diante, diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas, ele é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, mais uma vez nós temos o privilégio e a oportunidade de ler a Tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Estamos aqui, Pai querido, não para ouvir um discurso humano. Estamos aqui, Pai querido, não para ouvir algo, Pai querido, que venha a nos dar paz ou tranquilidade, mas nós queremos ouvir a Tua voz. E a consequência da Tua voz, seja ela qual for, venha direto ao nosso coração, como um recado santo, direto do Teu altar, Pai. Que o nosso espírito seja capacitado pelo Teu Espírito a ouvir a Tua palavra e aprender, gravar no coração e praticar. Sob mim, Pai, esse servo, Pai incapaz, eu coloco-me na Tua presença pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor me capacite. Que o Senhor não permita que eu venha falar coisas do meu coração, mas que venha falar apenas o que procede da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos meditar nessa noite em apenas um versículo. João capítulo 8, verso 12. Um versículo que, se eu fosse realmente a fundo nele, a gente ia ficar alguns domingos. Mas o que o Senhor separou é o que eu vou estar falando hoje pela noite. João 8,12 diz: de novo Jesus lhes falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus retoma o seu ensino com uma afirmação que faz referência à cerimônia da festa das cabanas, que alguns capítulos atrás nós trabalhamos. Desde o princípio do dia, primeiro dia das festividades, se acendiam grandes candelabros de ouro. Imagine grandes candelabros de ouro no pátio das mulheres, onde as mulheres elas tinham a liberdade de ficar. Por onde passava a procissão da água, que alguns domingos atrás também expliquei para vocês sobre essa procissão da água, que se derramava depois a água no altar. Cada candelabro sustentava quatro tochas de ouro com azeite, em que ardiam mechas fabricadas com vestes, fiapos, pedaços de pano das vestes sacerdotais. Era algo declarado como santo. Para alcançar as tochas, eram preciso usar escadas. E aí você imagina essas tochas no lugar alto. Não era algo para ficar embaixo, não era algo para ficar escondido. A luz do Senhor não é algo para ficar escondido. O conhecimento do Senhor na sua vida não é algo para ficar escondido. E essas luminárias, essas tochas, elas ficavam num lugar bem alto. Homens piedosos e de boas obras dançavam toda noite, não no intuito de se soltar a sua emoção, mas demonstrar a Deus a alegria de tê-lo como Senhor. Você tem que sorrir mais. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver a alegria de Cristo. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Nem quero saber. Brincadeira. No privado a gente conversa. Mas, na verdade, esses problemas, eles são naturais. E se você se fixar nesses problemas, você não consegue ver a maravilha de Deus à sua volta. Homens piedosos dançavam toda noite, segurando tochas nas suas mãos e cantando canções e louvores a Deus. As orquestras dos levitas começavam a cantar e faziam isso por todas as noites. Enquanto ouvia pessoas dançando, celebrando ao Senhor, as pessoas estavam tocando para que pudesse haver uma sincronia. A luz dos candelabros podia-se ver por toda Jerusalém. Você é a luz do mundo hoje. A palavra de Deus, ela está no seu coração. Em algum momento você foi tocado. Em algum momento você foi desperto deste sono e você conheceu a maravilhosa luz. Aqueles que têm o Senhor fluirão rios de águas vivas. Você tem como dar essa água para os sedentos. Aquele que está em trevas, você pode ser o canal. Você não é uma luz própria. Quando a gente chega, a gente liga a luz e as luminárias. Não, essa luz não sou eu. Essa luz não é você, mas é o que emana de dentro de você. A figura do Senhor Jesus. Esse ritual referia-se ao texto abaixo que nós vamos ler, onde se falava do dia do Senhor. Todo esse ritual tem a ver com um sentido: o último dia, o dia do fim dos tempos, o dia do Senhor. Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7 diz: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Essa luz é a luz do Senhor. E esse dia é o dia do juízo. Um dia em que a grande multidão de seres humanos, de Adão até o último homem, dentro daqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, um dia de frio, um dia de tristeza, de trevas. E aí eu brincava, conversando com a Naldinha, falava assim: olha, naquele dia, dois vão estar numa cama deitados. Um vai ser levado e o outro vai ficar. Dois vão estar trabalhando no campo. Um vai e o outro fica. E ela brincou comigo e falou assim: então é melhor a gente ficar solteiro. Entende? Se esse fosse o parâmetro, querida, seria muito, muito fácil. O que ele está dizendo é que pelo menos 50% de toda a população mundial vai se perder, e eu creio que é muito mais que isso. A luz da festa, portanto, tinha um sentido messiânico. Os israelitas, eles foram treinados para cantar sobre essa confiança na luz, confiança no Senhor. Se você não confiar nos seus caminhos ao Senhor, triste será a sua vida. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que administrar os nossos recursos. Mas nós temos que confiar na luz. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar que aquele que começou a boa obra, e eu vou ler esse versículo mais depois, aquele que começou a obra na sua vida, ele não se enganou.
Aleluia.
As suas lágrimas, elas são temporárias. Isso é verdade. Isso é verdade. As suas lágrimas, elas são temporárias. São temporárias. Os israelitas, eles foram treinados para cantar sobre a confiança na luz. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E aí a pessoa, quando estava naquela época de Idade Média, aquela época do Senhor, quando tinha qualquer problema, a pessoa corria para dentro do castelo, ninguém mexia com as pessoas lá de dentro. O cara podia morrer de fome, mas era difícil você invadir. Quando Jericó foi tomada, as pessoas que moravam em Jericó olhavam, esses vão derrubar paredes de 10, 15, 20 metros de largura. Como é que esses homens vão derrubar? Eles não têm nem aqueles pavés, aquelas escadas para subir, não tem nada. E eles ficaram tranquilos. Mas o Senhor agiu naquele dia. O Senhor, ele derruba as fortalezas que estão te oprimindo. Ah, e te coloca numa fortaleza protegido. E lá não falta água. Porque ele é a fonte de águas. Não falta luz, porque ele é a luz. Não falta alimento, porque ele é o pão da vida. E ele se apresenta para nós com tantos adjetivos aos quais as nossas necessidades são supridas. O significado simbólico da luz: felicidade, alegria, salvação e libertação aplicavam-se à obra do Messias até o ponto de ele se chamar a própria luz. O que que as pessoas com depressão mais querem? Trevas. Escuridão. As luzes, elas vêm dissipando essas trevas. As pessoas que hoje lotam o consultório dos psicólogos, eles precisam não de um divã, não de um comprimidinho de Gardenal ou qualquer um desses aí. Eles precisam da luz do Evangelho. Neste ambiente carregado de simbolismo, luz, candelabro, água, Cristo se autodenomina a luz do mundo, porque por natureza todos nós somos cegos. Você sem Cristo é cego. Quando você se afasta de Cristo, você fica cego. Então um remédio nos é oferecido, pelo qual podemos ser libertos e resgatados das trevas e também feitos participantes da genuína luz. Sem esse remédio, nós estaríamos perdidos. Nós não saberíamos o que encontrar, como encontrar. Quando eu leio aquele relato das pragas do Egito, e eu fico imaginando ali aquele dia, aquele tempo, em que foram trevas absolutas e as pessoas não conseguiam se locomover, porque a treva, ela era tão densa, tão espessa, que quase que dava para você pegar ela. Essa treva, essa escuridão é para quem não tem Cristo. As pessoas que estão perdidas. Lucas capítulo 11, verso 34 diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Não é apenas uma pessoa a qual Cristo oferece esse benefício, porque ele diz que ele é a luz do mundo. Cristo se declara como a luz do mundo por meio dessa afirmação. Ele quer remover qualquer tipo de distinção. Estava vendo esses dias um documentário sobre um grande cantor de jazz que é falecido lá nos Estados Unidos, Nat King Cole. E ele era interessante o documentário. E aquele homem, ele começou a cantar e começou a atrair multidões de brancos, inclusive, de uma época em que havia uma discriminação tremenda. E aqueles homens pagavam mil, dois, três mil dólares para assisti-lo. Mas aquele homem, pela qual eles quase veneravam, não tinha o direito de entrar pelo saguão do hotel, tinha que entrar pela cozinha. Quando iam se hospedar, os músicos dele, que eram brancos, hospedavam-se no melhor hotel. E aquele homem, que recebia milhares e milhares e milhares de dólares, tinha que morrer, tinha que ficar num quartinho escondido, sem esgoto, sem nada. Esse é o ser humano. Mas Jesus Cristo, ele quer remover isso. Na verdade, ele removeu. Não há diferença de cor de pele, se você é do Japão, se você é da África, da Arábia Saudita, se você é qualquer tipo, se você tem dinheiro, se você não tem, se você é uma pessoa que estudou muito, estudou pouco, se você pecou mais, pecou menos. Ele é Cristo. E ele se apresenta a mim e a você. Gálatas capítulo 3, verso 28 diz: desta maneira não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que necessidade, que necessidade há de se buscar essa luz, a não ser por causa da minha cegueira e da sua cegueira? Mas, pastor, eu já sou salvo e eu creio na sua salvação. Eu creio na sua salvação. Mas será que a sua cegueira está completamente tirada? Será que você consegue enxergar para as coisas com a sua ótica realmente limpa, com os seus olhos limpos? Visitei a Claudinha Ravena e a Débora. Mamãe não estava lá. E aí eu estava conversando com a Claudinha, ela estava assim contra o sol. E aí na semana passada eu deixei passar, mas nessa eu olhei assim e falei, dá teu óculos, deixa eu limpar. Tinha uma mancha, uma sujeirinha lá, aí eu limpei. Entendeu? Não sei se ela viu melhor, entendeu? Mas essa sujeira que chama-se pecado, ela tem que ser retirada da nossa vida todos os dias. Não é algo que é feito uma vez só. As pessoas acham que depois que eu aceitei Jesus, fui batizado, acabou, não tem mais nada. Eu estou limpo, eu sou uma nova criatura. Que mentira! A gente volta mentindo. A gente volta ainda falando mal dos outros. Quantas pessoas você pensou ou falou mal hoje? Olha só. Não dá nem para encher, dá para encher páginas. Talvez. Eu pensei em várias. Tá? E eu cometi vários pecados. Essa limpeza, ela tem que ser uma limpeza diária. Mas Jesus Cristo, Ele é a luz genuína. Fora dEle, não há outra luz. Pode até haver certa aparência de luminosidade. E as pessoas nos têm apresentado coisas que brilham como ouro. Tenho visto, eu gosto de ver bastante televisão. Por isso que eu dou bastante exemplos disso. Estou vendo uma série agora de caçadores de ouro. E mostra lá uns caras malucos que pegam suas esposas e vai para o meio do mato. E eu falo assim, nunca que eu ia colocar minha esposa à mercê de uma situação como essa. Mas não importa essa situação. Aqueles homens caçando ouro, muitas vezes eles vão lá com o aparelhinho deles, pi, 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 opa, é arame, pi, 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 é chumbo, opa, não é nada. Muitas vezes as coisas que são apresentadas para a gente parecem a luz de Cristo, mas não são. Muitas vezes essa luz, ela só vem trazer comodidade ao nosso coração. E essa aparente paz, ela provém de pecado. Não confie no teu coração. Quando você tiver que tomar a decisão e o teu coração estiver em paz, ore mais um pouquinho. Ore mais um pouco. Ore mais um pouco. Porque a aparente paz do seu coração pode ser um tremendo engano. E as pessoas adoram falar do engano como se fosse uma coisa correta, em que muitas vezes ela não é. Pode até haver certa aparência de luminosidade, mas não é a luz verdadeira. Isaías 42:7 diz o seguinte. Cadê? Isaías 42:6-7 diz o seguinte. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Deus falando de Cristo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. A nossa vida de trevas fica para trás. Nós começamos a enxergar a luz e nós caminhamos em direção a ela, em direção a um alvo de perfeição, ao qual nós vamos encontrar somente no fim das nossas vidas. Cristo morreu e ressuscitou. Como que eu vou alcançar esta luz hoje? Eu não tenho uma imagem. Cristo, Ele não se materializa. Como que eu vou alcançar essa luz hoje? O poder e o ofício de iluminar não se confinam na presença pessoal de Cristo. Pois Ele ainda, mesmo que afastado de nós no que concerne ao seu corpo, porque Ele está sentado à destra de Deus Pai, todavia, diariamente, Ele jorra sobre nós a sua luz através do Evangelho e através do Espírito Santo. Evangelho e Espírito Santo devem ser os seus companheiros. Deve ser aquele ao qual você se dedica. Conhecer a Palavra. Segundo a ótica do Espírito Santo. Não deixe de ler a palavra, mas não a leia de uma forma mecânica. Não deixe de ler a palavra, mas pelo contrário, medite nela, segundo o Espírito Santo for te orientando, para que você estabeleça na sua vida parâmetros e padrões. A palavra junto com o Espírito Santo é a saída. ao ensinamento do versículo que nós falamos, verso 12, tem uma ordenança: me sigam. Ele não está pedindo para você. Ele não está falando assim: olha, Betânia, se você quiser, me siga. Ele está falando assim: me sigam. Me sigam. E aqueles que o seguem, aqueles que são obedientes, ele dá uma promessa: vida eterna. Sem sofrimentos. Na vida eterna. Aqui sofrimentos, mas livramentos. Tocas com leões, fornalhas de fogo, mas livramentos, proteção, cuidado. Quando aprendemos que todos os que se deixam governar por Cristo estão fora do perigo de apostatar, devemos nos sentir impelidos a segui-lo. Cantamos um hino que chama "Solta o cabo da nau". E quando você solta o cabo da nau, não é para ela ser levada, como Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Quando você solta o cabo da nau, alguém pega o cabo da nau. Chama-se Jesus. Ele governa a sua vida. Ele te atrai. Ele te atrai a Ele mesmo. Nós, como cegos, nós não conseguimos encontrar o caminho. Todos quantos dirigem os seus olhos para Cristo estão certos que, mesmo no meio das trevas, serão preservados da apostasia, não só por um curto espaço de tempo. A sua dificuldade, ela demanda atenção por pessoas. Quando você fala: olha, eu estou com uma dificuldade tal, se alguém for hospitalizado, irmão Sebastião passa mal e vai para o hospital, a gente começa a visitá-lo, começa a dar atenção, ora com afinco, mas quando vai passando o tempo, a gente esquece. A gente não liga mais. A coisa ela já fica normal. Isso acontece bastante quando um ente querido nosso falece. Naquele momento, as pessoas envolvem a viúva, envolvem o viúvo, envolvem os filhos. Momento de dor e tristeza, as pessoas abraçam, as pessoas choram, as pessoas se colocam à disposição para fazer limpeza, levam comida. Passa uma semana, vai minguando, passa 15 dias, passa 30 dias, passou. Você fica sozinho, mas sozinho da companhia humana, porque Deus, Ele diz que Ele não te abandona. Ele não me abandona. Ele não nos abandona. Os homens olham para a tua dor e falam: só isso? E Deus fala: eu estou contigo. Eu guardo, eu protejo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Para você não dizer que eu estou inventando. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você é uma casa em reforma, né, Diego? Reforma. Alguns precisam de mais material, mais tempo, mas todos nós estamos em reforma. E Ele garante que aquele que começou a boa obra não foi eu. Quem começou a boa obra não foi o pastor A, B, C, D ou E. Não foi o evangelista. Não foi a mamãe, o papai. Aquele que começou a boa obra chama-se Jesus Cristo. E Ele vai ficar contigo até o dia da complementação desta obra. Para que você possa ser apresentado ao Senhor como algo perfeito, sem mácula. Essa luz não é uma luz que fica parada. Essa água não é uma água que fica parada. Essa luz, ela luz está em movimento e nos convida a segui-la para sair das trevas. A treva da sua dor, a treva da sua dificuldade, as suas trevas de falta de comunhão com o Senhor. Ele te convida, me siga. Ele te ordena, me siga. Jesus propõe com isso o seu êxodo. Com a sua declaração no templo, reduto dos religiosos, Jesus convida a abandonar a instituição opressora, como já tinha sido anunciado simbolicamente na Páscoa anterior. João capítulo 2, versos 14, 15 e 16. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Jesus Cristo fala para você essa noite: limpa o teu coração. Limpa o teu coração da mágoa, amargura, angústia, ansiedade, preocupação. Todas essas coisas que você sabe que existem na tua vida. E Ele diz para você: limpa o teu coração. Segue Ele. O convite, ele é feito ao mundo todo. Eu sou a luz do mundo. Mas a aceitação, ela é singular. Algumas pessoas nesta noite vão entender o conceito que eu estou falando, de seguir, de limpar, mas outros vão continuar, porque a aceitação, ela é singular. Eu não posso aceitar Cristo pela minha filha. Eu não posso aceitar Cristo pela minha esposa. Seria lindo e maravilhoso se eu pudesse me curvar aqui e fazer um sacrifício, fazer um jejum, e aí, ó Deus, todo mundo que está aqui na igreja hoje está salvo porque eu sacrifiquei. Seria lindo, mas não é assim. Você tem que ter uma experiência particular com o Senhor, algo que marque a sua vida. O convite, ele é feito a todo mundo, mas a aceitação é singular. O que me segue? Jesus pressupõe a decisão pessoal. Não é possível segui-lo em massa. Mas cada membro da nova comunidade será responsável pela sua própria opção. Esse quadro, essa cena, conforme eu disse para vocês, eles faz referência ao dia do juízo. Quero dizer para você que você não vai poder culpar o mundo pela sua vida, pelas suas decisões. Não vai colar. Você não vai poder culpar Satanás, o bodão, o caramunhão. Não vai poder culpar ele. Ele fez isso comigo. Ele me fez isso. Você não vai poder culpar ele. Você não vai poder culpar o seu cônjuge, casado ou não. Você não vai poder culpar. O meu marido me fez isso. A minha esposa me fez isso. Você não vai poder culpar o seu pastor por isso. Você não vai poder chegar perante Deus e dizer: Deus, eu estou nesse caminho por causa do pastor Paulo. Talvez você esteja. Talvez eu ensine algo errado para você e te leve para um caminho errado, mas eu vou pagar a minha conta lá. Mas você não vai poder usar isso como desculpa. Você não vai poder culpar os seus filhos. Ah, eu sou assim porque o meu filho é deste jeito. O meu filho, ele age desta maneira. Porque o meu filho, ele não me dá amor e eu não consigo, e eu sou ignorante. Você não vai poder culpar o seu pai. Você não vai poder culpar a sua mãe. Não vai. Aquele dia vai ser um dia de muita tristeza para aqueles que não são do Senhor. Romanos 14, 12, para finalizar, diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Apesar de ter uma grande nuvem de testemunhas, apesar de naquele dia toda a humanidade estar perante o Senhor, vai ser um momento em que você vai estar de uma forma singular perante o Todo-Poderoso. Aquele que se sacrificou pelas pessoas na cruz do Calvário, aquele que levou sobre si a maldição, aquele que foi o sacrifício perfeito de Hebreus para que você não tivesse que sacrificar mais, aquele que é o advogado, não vai ser mais o advogado, ele vai ser o juiz, o reto juiz. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ele cria os homens novos, Ele te levanta, Ele te sustenta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele te sustenta, Ele te alimenta, Ele te protege, não sou eu, é Ele. Ele cria homens e mulheres novos, capacitados pelo Espírito. Nós não temos que mais ir para Jerusalém, como aconteceu lá no livro de Atos, em que Jesus olha para os discípulos e diz: vão para Jerusalém, para que lá sejais revestidos de poder, para que podeis ser minhas testemunhas. Hoje não há mais isso.
Aleluia.
Não há mais a necessidade de eu orar para você receber isso, porque quando você confessa a Cristo de uma maneira verdadeira, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro do seu coração. Obra do Senhor. Ele cria homens e mulheres novos, capacitados pelo Espírito, os quais, em relação pessoal com Jesus, aqueles que o seguem, relacionar-se-ão entre si de maneira nova, uma maneira de amor. A base do nosso relacionamento chama-se amor. Não é julgamento, não é ira, amor. Bateu na sua cara, da outra, amor. Mas amor, amor. A sociedade dominada pelas trevas, e aí é a sua opção. Tem dois tipos de sociedade, a sociedade das luzes e a sociedade das trevas. Das luzes, não. A sociedade da luz, porque a luz é única só, Jesus Cristo. E a sociedade das trevas. A das trevas, ela é um lugar de dor, tristeza e morte. Por mais que você ache estranho, a grande maioria das pessoas prefere esta sociedade. Uma sociedade de dor, tristeza e morte. As pessoas não querem Cristo. As pessoas não querem. Eu participo de um grupo da minha família em que todo mundo posta de bebida, posta de lazer, de Aí eu vou lá e posto um versículo. O grilinho faz assim, ó. Cri, 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 cri. Ninguém fala nada. Aí eu posto uma garrafa de vinho. Eu posto a cerveja. Eu posto a balada. Morte. Mas há uma outra sociedade. Uma sociedade ao qual você não compra com dinheiro. Uma sociedade a que o teu ticket de entrada não é o teu sacrifício. Você não precisa ir de joelho até nenhum lugar. Você não precisa doar todo o teu dinheiro. Mas é uma sociedade comprada pelo sangue do Cordeiro. Não é o seu sangue, é o sangue do Cordeiro. Essa comunidade de Jesus é um lugar de vida, alegria e liberdade. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és a luz do mundo. Nós tivemos o privilégio, Senhor, de Te conhecer. E temos ouvido a Tua palavra dia após dia. Somos privilegiados pelo Senhor de ter acesso à Tua palavra. Nós temos acesso, Pai querido, através da internet. Nós temos acesso, Pai querido, através de cultos em toda sorte e espécie. Verdade que muitos deles, Pai querido, apresentam um Cristo que não é o verdadeiro. Mas o Senhor, através do Teu Espírito, nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria. Que nós, Pai querido, possamos entender que o Senhor é a luz do mundo e que nós possamos ouvir o Teu chamado. Sigam-me. Sigam-me. E nós possamos, Pai querido, não no sentido de barganha, mas nos apropriar da nossa vida eterna, através, Pai querido, de um caminhar piedoso na Tua presença, através de um caminhar dependente na Tua presença. Para isso, Pai, nos rendemos aos Teus pés, declarando, Pai querido, que Tu és o único Deus vivo, aquele que reina, aquele que governa e aquele que é para sempre nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.